Item 124, Vossa Excelência continua com a palavra. Então, item 124, 128 da pauta, Vossa Excelência tem a palavra.
Vários candidatos aprovados que subscrevem talvez mais de 40 e pedem, eu juntei todos esses pedidos nesses dois procedimentos e eles alegam que o Ministério Público da União estaria descumprindo uma decisão anterior do Conselho que determinava a devolução, se não me engano, em relação ao número preciso de servidores, de 521 servidores que estavam no MPT requisitados indevidamente. O Conselho se pronunciou sobre isso. Eu posso até dizer aqui qual foi o teor da decisão do Conselho naquela oportunidade. O Conselho disse naquela oportunidade... No procedimento de controle administrativo 1384 de 2010, disse o Conselho: sem dúvida, todos os servidores requisitados que não exercem cargos em comissão ou funções de confiança devem ser devolvidos aos órgãos de origem, devendo o Ministério Público da União, em razão do concurso que está sendo realizado, dizia o Conselho, priorizar o provimento de cargos de servidores efetivos do Ministério Público do Trabalho no prazo de 6 meses. Ante o exposto, julgo procedente, relator à época, o presente procedimento de controle administrativo para determinar que o Ministério Público do Trabalho, no prazo de 90 dias, apresente à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho Nacional cronograma para regularização de seu quadro de pessoal com adequação dos cargos em comissão, como excepcional, as funções de relevância, e prossegue. Essa decisão, inclusive, é uma decisão já conhecida aqui no âmbito do Conselho, né? Me parece desnecessário tecer maiores comentários. A pretensão dos requerentes todos é no sentido de que o MPU não teria observado essa prioridade que o Conselho teria determinado da nomeação de novos servidores para regularizar a situação identificada à época. Então, da minha análise, eu digo que, inclusive o Ministério Público do Trabalho chegou a apresentar um cronograma, recebi informações recentes do secretário-geral do MPU, no sentido de que servidores foram, parcialmente o problema estava sendo, havia um processo de regularização, porque houve servidores que foram nomeados para o MPT, como também houve servidores que foram devolvidos já, embora que não perfazia a integralidade dos servidores que configurava aquela irregularidade. E no âmbito da comissão, o MPT apresenta um cronograma de trabalho para a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro aqui do Conselho. O seu presidente, à época, conselheiro Luiz Moreira, indefere liminarmente o cronograma por considerá-lo inadequado, mas a comissão não se pronunciou colegiadamente sobre o tema. Portanto, é uma situação que persiste ainda, que deve ser tratada no âmbito da comissão. Nós não estamos examinando essas irregularidades aqui, mas a relação entre elas e a pretensão. Então, o que eu estou dizendo é que eu não vejo que exista uma relação necessária entre os pedidos formulados, quais sejam suspensão do prazo de validade do sexto concurso, é isso que os requerentes postulam, que o prazo de validade do concurso que foi renovado, o prazo seria expirado agora, expirará em 11 de novembro próximo, futuro, e o que ocorre? E também a nomeação. Pedem, portanto, a suspensão do prazo de validade e a nomeação. Então, eu não vejo uma relação necessária entre os pedidos e as irregularidades constatadas por este Conselho no PCA que eu fiz referência há pouco. Em meu entendimento, há vários motivos, né? A resposta negativa em relação a essa relação de necessidade. A suspensão do prazo... Então, eu vou vou dizer aqui, a suspensão do prazo de validade do concurso público seria medida de duvidosa constitucionalidade, e eu faço várias, eu teço várias considerações sobre uma medida que me parece heterodoxa, que fugiria ao escopo do texto constitucional, uma vez que o texto constitucional admite uma única prorrogação. Então, se a gente admite uma suspensão, nós estaríamos, por via transversa, violando esse dispositivo constitucional da improrrogabilidade sucessiva, a não ser a primeira, dos concursos públicos. B. Embora este Conselho tenha determinado ao MPU, aspas, priorizar nomeações para suprir as irregularidades indicadas no MPT, não nos é permitido ignorar que o ato de nomeação de um único servidor público está sujeito a muitas e complexas condições legais, entre as quais a observância dos limites orçamentários, o que também remonta à relação com o Poder Executivo. C. Este Conselho, naquele PCA já identificado, sinalizou para inequívoca a necessidade de recrutamento de novos servidores no âmbito do MPT, como uma forma de sanar o problema detectado, mas não a única. É a forma como eu leio aquela decisão. D. Logo, a irregularidade poderia ser corrigida por outros meios, a começar pela devolução imediata dos servidores requisitados indevidamente, além da realização de concursos de remoção no quadro interno do MPU. Da mesma forma, este Conselho admitiu a possibilidade de devolução gradual dos servidores requisitados para evitar interrupção ou prejuízo no serviço prestado pelo MPT, o que nos parece ser uma solução prudente e razoável. Portanto, como se vê, conquanto a decisão proferida no PCA número tal tenha acenado, aspas, para prioridade de nomeação de novos servidores, já que naquela altura havia candidatos aprovados no sexto concurso, não seria correto interpretá-la como se fora a única forma de sanar o problema, nem tampouco que o ato de nomeação pudesse desprezar outras limitações legais que regulam a matéria. Ou seja, se não é dado ao MPU ignorar a efetiva necessidade de nomeação de novos servidores para o MPT, como foi assentado naquele julgamento, também não nos é dado desconsiderar outras restrições legais a que está submetida a administração pública no recrutamento de seus quadros, e teço maiores considerações sobre a impossibilidade de atender ao pedido de prorrogação. Seria uma medida heterodoxa, que não encontra nem sequer amparo na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, eu estou interpretando dessa forma, a matéria é um pouco complexa. Eu agradeço muitíssimo a deferência de Vossa Excelência em permitir colocar esse tema. Eu acho que foi prudente trazê-lo agora, porque nós temos ainda uma próxima sessão antes de expirar o prazo de validade. Então, se algum conselheiro quiser também enfrentar a matéria, examinar, eu apenas não vislumbro uma relação necessária entre o PCA que fora decidido em 2010 e isso. Embora compreenda as frustrações, as legítimas expectativas dos candidatos que foram aprovados e que veem aí uma decisão do Conselho, né, que há uma dificuldade na sua implementação. Então, mas de fato eu concluo pela improcedência do pedido. É como voto.
Alguma observação? Vou proclamar o resultado.
Eu vou pedir vista, já que o conselheiro Fabiano...
Itens...
Eu peço vista também, senhor
presidente. Bem, senhor presidente. Sabe por quê? No meu caso, eu quero justificar porque eu fui relator de um processo específico sobre o MPU do Rio de Janeiro, que tem algumas coisas que se encaixam.
Proclamo o resultado provisório, itens 124 e 128 da pauta, respectivamente processos 764/2012 e 981/2012. Após o voto do relator julgando improcedente o pedido, pediram vista os conselheiros Jefferson Coelho, Mário Bonsalha e Jarbas Soares. Aguardam os demais. Conselheiro Tito.